Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova acordo dos céus abertos com o Kuwait e Comissão Latino-Americana de Aviação Civil.
Valdemir Mocha sugere que proposta da LDO de 2020 contemple emenda impositiva para a área social.
Jorge Viana lembra os 30 anos do assassinato de Chico Mendes.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou os acordos céus abertos assinados pelo Brasil com o Kuwait e com 22 países integrantes da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil.
Os tratados acabam com as restrições no transporte de passageiros e cargas entre os países signatários. Repórter Maurício De Sante.
Os acordos céus abertos facilitam bastante a aviação civil e o transporte de cargas entre os países. Algumas particularidades em cada acerto feito, mas de uma forma geral, um acordo céus abertos prevê a abertura total das rotas, sem restrições de localidades a serem atendidas ou limites de voos, regime de liberdade tarifária, direito de sobrevoar os territórios dos demais países do acordo sem pousar, de fazer escalas não comerciais e de executar serviços regulares ou não de cargas e passageiros. E o Senado ratificou mais dois acordos desse tipo. O primeiro deles com a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, formada por 22 países da América Latina e do Caribe, e o segundo com o Kuwait. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que o Senado já aprovou acerto semelhante feito com os Estados Unidos.
Vários projetos foram aprovados nessa linha, inclusive com os Estados Unidos da América e outros países. Estamos fazendo isso com várias nações amigas em razão da aprovação desses acordos. Todos eles relativos tão somente à aviação civil.
Somente em 2018, o Brasil assinou acordos céus abertos com a Finlândia, Holanda, Luxemburgo, Nicarágua, Moldávia e Seychelles, além dos Estados Unidos. O mais recente tratado foi firmado em 17 de dezembro com o Reino Unido.
O líder do governo Temer, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, informou que a equipe de Jair Bolsonaro poderá propor alterações ao orçamento de 2019.
Durante a votação da proposta orçamentária no Congresso Nacional, não houve apresentação de sugestões de mudanças. Repórter Érica Christian.
Apesar da espera da Comissão Mista de Orçamento, oficialmente a equipe econômica de Jair Bolsonaro não pediu qualquer alteração no orçamento de 2019. Já aprovada pelo Congresso Nacional, a proposta prevê um crescimento econômico de 2,5%, inflação de 4,2% e um salário mínimo de R$ 1.006. O líder do governo Temer, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, explicou que a nova gestão não é obrigada a executar a proposta integralmente, mas ponderou que as futuras mudanças vão depender do aval do Congresso Nacional.
Sempre o próximo governo, ou qualquer governo, pode modificar o orçamento. Ele pode modificar ou por suplementação de verbas, ou por remanejamento de verbas, ou mudando mesmo as unidades orçamentárias, no sentido de dar a condição de poder reestruturar melhor a prestação do serviço.
Já o relator-geral do orçamento, senador Valdemir Mocha, do MDB de Mato Grosso do Sul, sugeriu que na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 seja definida uma quarta emenda de bancada impositiva destinada à área social.
Atualmente, 3 das 6 emendas devem ser obrigatoriamente investidas em saúde, educação e segurança pública.
Se a sugestão de Mocha for atendida, as ações da área social poderão ter dinheiro assegurado, uma vez que o governo deve executar obrigatoriamente as emendas impositivas.
Na LDO deste ano, ficou obrigatório que das 6 emendas, 3 seria saúde, educação e segurança pública. 3. E isso aumentou substancialmente o valor dessas 3 áreas. E eu deixei registrado que o ano que vem na LDO podia se acrescer uma quarta emenda especificamente para a área social.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou os 30 anos da morte de Chico Mendes. O assassinato do seringueiro ocorreu no dia 22 de dezembro de 1988 e foi motivado por suas ideias, como a defesa das populações tradicionais, dos povos indígenas e da floresta.
No último fim de semana, diversas pessoas e autoridades se reuniram em Chapuri, no Acre, terra de Chico Mendes, para discutir o legado do sindicalista, a promoção do desenvolvimento sustentável sem degradação da natureza e as formas de atuação, especialmente num cenário que se avizinha de retrocessos ambientais. Gerais, informou Jorge Viana.
Tomara, companheiro Chico, que as conquistas, resultado da nossa resistência nas últimas 3 décadas, das alianças que você generosamente construiu com os mais variados parceiros da floresta e de fora dela, sensibilizem os corações e mentes de quem está chegando ao poder para continuar respeitando e trabalhando junto aos nossos povos da floresta em defesa dos nossos territórios, da conservação ambiental, dos direitos sociais do povo brasileiro.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, questionou os critérios para análise de projetos em tramitação no Senado, ao se referir à rapidez com que foi votada a proposta que torna mais rigorosa a penalidade para quem maltratar animais.
Segundo ele, o regimento interno estabelece prazos mínimos para análise de projetos, sendo que muitas vezes há uma demora maior para que as diversas partes interessadas sejam ouvidas.
Só que o projeto que combate os maus tratos de animais foi votado em um prazo de 5 dias, sem discussão aprofundada do tema, o que no futuro pode gerar insegurança jurídica, alertou Teomário Mota.
O projeto anda pela força midiática em 5 dias e o outro projeto é engavetado por 600 dias. O projeto do Estatuto dos Povos Indígenas, de minha autoria, encontra-se parado, pendente de relatório, exatamente isso, mais de 600 dias.
O conflito na Síria voltou a gerar preocupação e polêmica internacional com a saída dos Estados Unidos da guerra. Durante esse ano, a Comissão de Relações Exteriores discutiu a dificuldade para resolver a situação do país. Repórter Floriano Filho.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada das tropas norte-americanas que combatem o exército sírio do presidente Bashar al-Assad. Críticos da decisão temem o fortalecimento do Estado Islâmico, que ainda domina áreas entre Síria e Iraque. Durante a reunião da Comissão de Relações Exteriores, o presidente do colegiado, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, comentou que a comunidade internacional também não tem conseguido ajudar na estabilidade institucional da Síria. Ele lembrou que não houve consenso nas negociações mediadas pelas Nações Unidas para a criação de um comitê constitucional no país.
A reunião foi entre os ministros de Relações Exteriores do Irã, da Turquia e da Rússia, que não chegaram a um acordo sobre a composição do comitê, que deve ter 150 membros e planejará novas eleições no país.
Em seu último discurso na tribuna do Senado, Cidinho Santos, senador pelo PR de Mato Grosso, destacou sua atuação como relator da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio.
Segundo ele, o RenovaBio será um marco para a indústria de etanol e de biodiesel no país, por estabelecer metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, criar o mercado de créditos de descarbonização e estabelecer regras para a certificação de biocombustíveis.
Nos tornamos referência com um programa moderno e ousado para substituir o uso de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Como consequência, em função da aprovação do RenovaBio, teremos a diminuição da emissão de gases poluentes e aumento de emprego nas indústrias e nas usinas, que hoje já acontece, um otimismo que há muito tempo não existia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Com um simples toque, é possível solicitar documentos, acessar serviços públicos, estudar e pagar contas. O último Eu Fiscalizo do ano traz como tema uma necessidade básica do século XXI, a internet. Reportagens e entrevistas mostram como o acesso à rede ocorre em diferentes regiões do país. Pesquisas da Associação Aliança para uma Internet Acessível apontam que as desigualdades por classe social e por áreas urbanas e rurais persistem, pois o acesso à internet no Brasil só tem preço acessível para 40% da população. O vídeo trata ainda da Política Nacional de Banda Larga e do programa Internet para Todos. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.